89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Tudo pronto para a Cavalgada, evento mais tradicional que marca oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre.
O IDAF vai estar com sua equipe de fiscalização durante toda a feira agropecuária.
O Batalhão de Trânsito define logística e trechos que serão interditados durante o período da Cavalgada.
Começou ontem a 10ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves.
E ainda, a campanha de imunização deve ampliar mais de 200 doses de vacinas em moradores no Acre.
Em Tarauacá, a população passa a contar com uma estrutura mais ampla para atendimento em saúde mental.
E Fundacre alcança a marca de 121 transplantes de fígado realizados no final de julho de 2026.
Ministério Público do Acre obtém condenação de homem a mais de 51 anos de prisão por feminicídio.
E Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026.
Terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre.
Programa Minha Casa Minha Vida sorteou agora pela manhã 692 unidades habitacionais.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos desta sexta-feira e queremos agradecer, como sempre, a sua sintonia, sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Muita gente saindo do trabalho, talvez saindo do seu compromisso, ouvindo sempre a nossa programação. A gente sempre tem uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. Olha, trânsito bastante intenso na Avenida Chico Mendes, tá bom? Nas proximidades da rotatória da Corrente. Olha, você que está nessa região, muita atenção no trânsito. Outro ponto que podemos estar destacando também, né? Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade. Outro ponto que podemos estar falando é a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital. E falando em pronto-socorro, temos ali o cruzamento da Avenida Nações Unidas, trânsito também bastante intenso por esta região. Olha, chegando o fim de semana, como sempre, a gente tem essa dica para você que, se beber, não dirija. Afinal, o álcool afeta os reflexos, a visão e também a capacidade de concentração, comprometendo gravemente o controle do veículo e aumentando consequentemente o risco de acidentes, tá bom? Vamos ter conscientização e não beber no trânsito. 17 horas e 3 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
previsão do tempo.
Seguimos o Conexão para conferir a previsão do tempo para o fim de semana. O sábado será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto e no Baixo Acre. Já no Vale do Juruá e nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para o sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. E o domingo será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em todo o estado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 34 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. Na Regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24, com máxima de 34 graus. E nos municípios de Tarauacá, Feijó, Jordão, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 34 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 5 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta sexta-feira com notícia internacional. Olha, o número de pessoas que tentaram entrar na Espanha chega a 50 mil. Nos últimos dias, um grande volume migratório foi registrado em Ceuta. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Nos últimos dias, cerca de 50 mil pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos para a cidade autônoma espanhola Ceuta, no norte do continente africano. Metade dessas pessoas já retornaram ao país de origem, informou o Ministério do Interior da Espanha. 19 corpos de imigrantes foram encontrados na água. Ceuta é uma pequena cidade autônoma da Espanha, ligada politicamente à União Europeia, mas que fica na África. Segundo a agência Reuters, o chefe do governo local, Juan Jesus Vivas, disse que o número de pessoas que morreram atravessando a fronteira pode ser ainda maior, 34 migrantes. Forças policiais marroquinas usaram cacetetes e gás lacrimogênio para impedir que mais pessoas invadissem o pequeno território, que é espanhol há quase 500 anos. Também foram usados caminhões com canhões de água e ônibus e carros foram queimados nos confrontos com a multidão desde quinta-feira. O primeiro-ministro Pedro Sánchez viajou para Ceuta e disse nesta sexta que o governo espanhol vai fortalecer a presença das forças de segurança e instalar uma barreira física de contenção no mar e que os trâmites de repatriação dos milhares de imigrantes serão feitos em cooperação com autoridades marroquinas. Sánchez disse que o deslocamento em massa foi um ataque à integridade territorial da Espanha e deve ser condenado. O caso das milhares de pessoas que cruzaram a fronteira mobilizou outros líderes europeus. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a situação é inaceitável. O ministro do Interior da França, Laurent Nunes, pediu reforço na fronteira com a Espanha. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Economia.
O bloqueio orçamentário é reduzido de 23,6 bilhões de reais para 18 bilhões de reais. Cidades, transportes e fazenda foram os ministérios mais beneficiados. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
O bloqueio orçamentário foi reduzido em 5 bilhões e 700 milhões de reais e os ministérios das cidades, transportes e fazenda foram os mais beneficiados. No total, o bloqueio caiu de 23 bilhões e 600 milhões de reais para quase 18 bilhões de reais. E desse valor, 3 bilhões e 700 milhões recaem sobre as emendas parlamentares. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a maioria da esplanada viu o bloqueio reduzir ou não teve alterações. O Ministério das Cidades ganhou um fôlego de 1 bilhão e 200 milhões de reais, transportes, 1 bilhão de reais e a Fazenda, 540 milhões de reais. Os ministérios e outros órgãos e entidades afetados pela medida têm até o dia 6 de agosto para indicar quais projetos vão ser desbloqueados. Já a distribuição da contenção das emendas parlamentares vai ser definida pelo Poder Legislativo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, a Receita paga o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Serão contemplados 2,7 milhões de contribuintes nesta sexta-feira. Gabriel Correia.
A Receita Federal paga... paga nesta sexta-feira o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2026 para 2 milhões e 700 mil contribuintes. Os dois lotes anteriores já depositados representaram 80% das restituições previstas para 2026. Isso significa que os mais de 4,6 bilhões de reais pagos nesta sexta-feira encerram a fila de restituições regulares deste ano, que são aquelas que não apresentaram inconsistência e nem caíram na malha fina. E quem recebe? São mais de 800 mil pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix. Outras 500 mil por outros critérios de prioridade, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e quem tiver registrado o magistério como a maior renda. O restante vai para contribuintes fora das categorias prioritárias. Em três lotes, somando mais de 35 bilhões de reais, foram mais de 20 milhões de restituições relativas a este ano, em maio, junho e agora julho. O Pix é o principal meio de recebimento. Cerca de 3 em cada 4 pessoas receberam pelo Pix. Entretanto, 10% das restituições relativas ao exercício de 2026 ainda não foram pagas. Quem não receber pode estar na malha fina ou ter inconsistências nos dados. Até a semana passada, por exemplo, 165 mil restituições não haviam sido creditadas por causa do uso do CPF como chave Pix, sem haver uma conta vinculada. Para o contribuinte saber se existe pendências, dá para verificar pela página oficial da Receita, pelo serviço Meu Imposto de Renda, opção Consultar a Restituição, ou pelo aplicativo da Receita Federal. Depois, é só cadastrar uma chave Pix correta em uma instituição financeira, alterar a conta para crédito pelo serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração. O último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 será pago no dia 31 de agosto. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Gasolina terá 32% de etanol a partir de amanhã. O aumento da proporção foi autorizada por causa da guerra no Irã. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A partir deste sábado, a gasolina passa a ter concentração de 32% de etanol. A mudança foi aprovada no dia 14 de julho pelo Conselho Nacional de Política Energética e vale por 180 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O aumento de 30% para 32% na mistura dos combustíveis levou em consideração o mercado internacional de petróleo, abalado pela guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. O preço do barril de petróleo saiu de menos de 70 dólares antes do conflito para perto de 90, após picos que chegaram a 120 dólares. Para o Conselho Nacional, uma maior parcela do etanol ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados pelo Brasil. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostram que a gasolina com 32% de etanol teve desempenho similar a teores menores na mistura e sem impactos relevantes no funcionamento dos carros, inclusive motores não flex. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A plataforma gratuita oferece cursos online de capacitação profissional. A plataforma Orango conta com mais de 20 cursos voltados ao mercado de trabalho. A reportagem de Fred Ribeiro.
20 novos cursos gratuitos chegaram à plataforma Orango, como parte do novo pacote de ampliação do sistema. O serviço, criado pelo Senac, completou recentemente um ano de funcionamento e oferece capacitação online gratuita em áreas como empreendedorismo, design, moda e marketing digital. A analista de desenvolvimento educacional do Senac Bahia, Isabel Santos, destaca que os novos títulos da plataforma estão voltados a temas como inovação e o uso da inteligência artificial.
São cursos curtos em que, para quem está fazendo uma qualificação, eles só têm a agregar. São cursos de 4, 8, 1 ou 20 horas. Cada curso tem uma carga horária específica e um prazo de tempo para término também específico.
Para além da base educacional, a plataforma também busca focar na preparação dos estudantes para um mercado de trabalho que muda constantemente. Isabel Santos pontuou quais ferramentas do sistema são voltadas para o encorpamento profissional dos participantes.
A gente tem cursos como o Cresça Online, são cursos de iniciação, né? para esses temas, principalmente de uso da inteligência artificial, o design gráfico na prática, o desvendando a inteligência artificial, que explica um pouco quais as ferramentas a serem utilizadas, de que forma esses alunos podem utilizar a inteligência artificial, sem deixar de lado também a questão da nossa marca formativa, que é a autonomia digital.
Os cursos da Orango são gratuitos e totalmente digitais, oferecendo ainda um certificado de conclusão emitido pelo próprio Senac. Para começar um curso na plataforma, basta acessar o site orango.senac.br. Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Fred Ribeiro para a Rádio Nacional.
Estudo mostra dificuldade dos mais pobres para mudar de classe social. Atlas da Mobilidade Social aponta ainda que ricos ascendem facilmente. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Filhos de pais pobres, aqueles que fazem parte dos 25% mais carentes da população, têm 48% de chances de continuarem pobres na vida adulta. Ou seja, quase metade das crianças mais pobres podem não melhorar de vida ou não deixar essa situação. Esse dado está no Atlas da Mobilidade Social, divulgado nesta sexta-feira pelo IMDS, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Por outro lado, o estudo mostra que quem é rico sempre pode subir mais um pouco. Entre os filhos de família que fazem parte dos 25% mais abastados, 56,5% continuam assim quando adultos e quase 31% podem melhorar ainda mais e chegar aos 10% mais ricos da população. O diretor de pesquisa do IMDS, Fernando Veloso, resume.
É uma sociedade muito estratificada sob o ponto de vista de renda, né? Quem nasce pobre tende a permanecer pobre, quem nasce rico tende a permanecer rico. Os filhos não transitam entre classes sociais, eles permanecem basicamente nas mesmas classes sociais de renda dos pais.
Para as mulheres, a situação é mais acentuada. O padrão, segundo Fernando Veloso, é que mulheres nascidas em famílias mais pobres têm menor probabilidade de ascensão social. Desafio semelhante enfrentam os pretos e pardos em comparação com os brancos. A barreira não é só de renda, mas de cor, raça e gênero.
As mulheres, de modo geral, hoje em dia têm até um nível de escolaridade maior que o dos homens, mas elas enfrentam barreiras muito grandes de inserção no mercado de trabalho. Então, a taxa de participação das mulheres é menor, os salários são menores. Já no caso dos grupos por cor ou raça, negros, pretos e pardos, aí a educação também é muito importante, porque esses grupos em geral têm escolaridade menor que a dos brancos e, além disso, têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Outro dado que o Atlas mostra é que municípios com melhores indicadores de saúde, educação e mercado de trabalho, e aí a gente fala das grandes capitais do centro-sul do país, têm mais perspectiva de mobilidade social. Aliás, o pesquisador explica o que é isso, mobilidade social.
Então, mobilidade social, a gente comparar a renda dos filhos com a renda dos pais e avaliar se os filhos estão melhores ou não que os pais e se a ascensão social dos filhos depende da renda dos pais ou não. Então, quando a gente fala que tem baixa mobilidade social, a gente está dizendo o seguinte, o filho de um pai que nasceu na família pobre, ele, em geral, o destino dele está muito condicionado à renda dos pais. Ele não tem possibilidade muito grande de ascensão social.
Para fazer o Atlas, os pesquisadores fazem o cruzamento de dados do IBGE, do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, por exemplo. Esse estudo mostra ainda que a educação é a área mais associada à mobilidade social, a essa mudança de vida. Municípios com melhores indicadores educacionais tendem a apresentar maiores chances de mobilidade ascendente. A saída, segundo Fernando Veloso, passa justamente por aí, pela educação. Mas não só por ela. O pesquisador afirma que bons indicadores de mercado de trabalho e de saúde também são fundamentais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
E falamos de saúde às 17 horas e 18 minutos. A plataforma presta atendimento gratuito em saúde mental para jovens. A plataforma Pode Falar passa a integrar o aplicativo Meu SUS Digital. Vamos conferir na reportagem de Solimar Luz.
Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem contar agora com atendimento gratuito em saúde mental por meio da plataforma Pode Falar, que passa a integrar o aplicativo Meu SUS Digital, resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A iniciativa oferece escuta acolhedora humanizada, opção de anonimato e suporte online. Para acessar o serviço, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital e selecionar a opção Pode Falar na área de mini aplicativos. Ali, a pessoa é direcionada para a plataforma, que funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, no horário de Brasília. O primeiro contato com o serviço ocorre por meio de um chatbot interativo. Esse sistema automatizado realiza uma escuta inicial e oferece informações educativas sobre bem-estar e saúde mental. Nesse espaço, também são disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental que ajudam a pessoa a compreender melhor suas emoções, a partir do desejo do usuário ou quando identificada a necessidade de apoio mais direto, o sistema encaminha a conversa para o atendimento humano por meio de escuta qualificada realizada por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, que atuam sob a supervisão de professores. Em caso de necessidade de atendimento e acompanhamento presencial, a pessoa é encaminhada para a atenção especializada, com continuidade do cuidado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E a população de Tarauacá passa a contar com uma estrutura mais ampla para atendimento em saúde mental e com melhores condições de acesso aos serviços públicos de saúde. As informações com Raimundo Ascioli.
Estamos de volta para falar que a saúde pública de Tarauacá ganhou um importante reforço nesta última quinta-feira com a série de investimentos realizados pela prefeitura local. Entre as principais ações está a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, serviço que passa a oferecer atendimento especializado em saúde mental dentro do próprio município. Até então, muitos pacientes precisavam se deslocar a outras cidades em busca desse tipo de atendimento. Agora, a população contará com uma equipe multiprofissional preparada para oferecer acolhimento, acompanhamento terapêutico, atendimento às famílias e atividades voltadas à reabilitação psicossocial. Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da sede definitiva do CAPES, obra que receberá investimento superior a R$2.500.000. Enquanto isso, os atendimentos começam em uma unidade provisória totalmente adaptada pela prefeitura. No mesmo dia, a administração municipal entregou também a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, que passou por ampla reforma, ampliação, modernização, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto para os usuários do Sistema Único de Saúde no município. Além das obras, foram entregues ambulâncias, uma unidade odontológica móvel, equipamento para unidade básica de saúde, kits de telemedicina e novos computadores para o fortalecimento, né, da gestão da rede municipal de saúde. Ao todo, os investimentos anunciados ultrapassam R$4.5 milhões. Durante o evento, o prefeito do município destacou que as conquistas são resultantes de muito trabalho, de muito planejamento, articulação institucional e busca permanente por recursos. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
E campanha de imunização deve aplicar mais de 200 doses de vacinas em moradores no Acre. As informações com Dejanayne Oliveira.
A campanha de multivacinação começou nesta quinta-feira, dia 30, em Epitaciolândia, e segue até o próximo sábado, 1º de agosto, na Praça Edmundo Pinto, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para receber as doses, a população deve levar a caderneta de vacinação, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, Em um documento com foto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é aplicar 250 doses durante os 3 dias de ação. A ação oferece vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. As equipes vão avaliar a caderneta de cada pessoa e verificar quais doses precisam ser aplicadas ou atualizadas, conforme a faixa etária e a situação vacinal. A campanha é coordenada pela Secretaria de Saúde de Epitaciolândia e busca atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. A coordenadora de imunização de Epitaciolândia, Thaís Pinheiro, reforçou o convite para que a população aproveite a campanha. De Jonaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A Fundação Hospitalar do Acre, Governador Flaviano Melo, a nossa Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado realizados no final de julho de 2026. A gente confere esses detalhes com Larissa Costa.
A Fundação Hospitalar do Acre, a Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado realizados desde o início do serviço. O paciente beneficiado foi Valério Brick, de 54 anos, natural de Rondônia. Diagnosticado com câncer de fígado e cirrose, ele aguardava há cerca de 10 meses por um órgão compatível. Por causa da gravidade do quadro, Valério passou a integrar a lista de prioridade para o transplante e permaneceu em Rio Branco durante esse período, acompanhado da esposa. A cirurgia foi possível graças ao gesto de solidariedade de uma família que autorizou a doação de órgãos, respeitando a vontade manifestada pelo doador ainda em vida. Valério Brick falou sobre a realização do transplante e a gratidão pela doação do órgão.
É preciso de um transplante assim, né? E graças aqui ao Acre, ao povo daqui, que me acolheram muito bem. Daí, como nós temos parente aqui, ficou mais viável nós vir para cá, né? E aí eu temo a vir fazer aqui. É só a minha doença, na verdade, é só o transplante. O outro meio não tem de... Então a gente fica muito grato por isso, em fazer. E se Deus quiser, vida nova que segue, né?
Antes do procedimento, a chefe do executivo, Maius Assis, visitou o paciente e desejou sucesso na cirurgia. Após o transplante, o paciente permanece sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional da Fundacre. A recuperação começa na unidade de terapia intensiva e, após a estabilização do quadro, segue para a enfermaria e o acompanhamento ambulatorial, como explica a coordenadora interina do serviço de transplantes, Doriana Moreira da Silva.
É um paciente de Rondônia, né, um paciente com diagnóstico de câncer de fígado desde 2009 e que agora vai ter a oportunidade de ter uma nova vida, uma oportunidade de cura, né, que envolve o tratamento complexo desde o preparo desse paciente para que ele esteja apto para receber um fígado de doador e principalmente de um ato de amor de um familiar, né, que expressou a vontade ali do doador ainda em vida de ser doador de órgãos.
A presidente da Fundacre, Soren Steiner, destacou a importância da doação de órgãos e ressaltou a marca de 121 transplantes realizados no estado.
Hoje nós temos vários pacientes aqui do nosso estado em fila, esperando por um transplante que é a única opção de cura que ele tem no momento, né? Assim, e se não tiver a doação, não tem transplante. Se não tem transplante, esse paciente, infelizmente, ele vai falecer. Então, a gente luta muito pela conscientização da doação de órgãos. Né? A gente entende que é um momento de dor, a gente entende que é um momento difícil para a família, mas se tivesse conscientização, uma doação de órgãos, ela pode salvar no mínimo 7 vidas, né? Dar nova oportunidade para os pacientes que estão em fila, aguardando, com a esperança de dias melhores.
Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação. E casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no país. As informações com Carolina Pessoa.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil estão em queda, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. O cenário, parecido com o da semana passada, é impulsionado principalmente pela redução das hospitalizações por vírus sincicial respiratório e por influenza A e B. Ainda segundo o relatório, apenas os estados do Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta ou risco. risco. Os casos se concentram especialmente em crianças pequenas, mas no Maranhão há um pequeno crescimento também entre idosos, possivelmente associado à Covid-19. Além disso, a análise aponta que muitos estados que estavam com queda no número de casos atingiram níveis de segurança ou de baixo risco, entre eles Alagoas, Ceará, Pará e São Paulo. O coordenador do Infogripe, Leonardo Bastos, esclarece os motivos para esse cenário.
Já está passando a época dos vírus sazonais, né, que a gente tem os casos de influenza, vírus sensicial respiratório. A gente ainda vê estados em nível de alerta associado aos casos de vírus sensicial respiratório.
O boletim também aponta que, enquanto a incidência da síndrome apresenta maior impacto em crianças de até 2 anos, a população a partir de 65 anos é a mais impactada em relação à mortalidade. Leonardo Bastos reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos. Ele relembra ainda outros cuidados importantes que devem ser mantidos em todo o país, independentemente do número de casos.
Quem está com sintoma respiratório, se pudesse ficar em casa, o uso de máscara é muito importante. Isso vale para o Brasil todo. Embora a gente tenha algumas regiões onde o risco seja mais elevado, você pode ter alguma doença respiratória em lugares diferentes.
Em 2026, foram notificados, de acordo com o boletim, quase 126 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. A Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026.
Terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre. Voltamos já.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
O Ministério Público do Acre obtém condenação de homem a mais de 51 anos de prisão por feminicídio. As informações com William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, obteve a condenação de um homem a 51 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de feminicídio contra a companheira e tentativa de feminicídio contra a neta da vítima, criada como filha. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese sustentada pelo promotor de justiça substituto Marcos Bruno Oliveira e reconheceu a responsabilidade do réu pelos crimes. O caso ocorreu em outubro de 2025, na residência em qual o casal vivia em Cruzeiro do Sul. Conforme os autos, o relacionamento de mais de 20 anos foi marcado por um histórico de violência doméstica e familiar. No dia do crime, o réu atacou a companheira de 57 anos com 14 golpes de faca em diversas partes do corpo, sem que ela tivesse possibilidade de defesa. A vítima morreu ainda no local. Ao presenciar a violência, a neta de 15 anos, criada por ela como filha, tentou impedir o crime, mas também foi atingida por golpes de faca. Mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro. Após o crime, o acusado fugiu, sendo localizado e preso horas depois por equipes policiais. William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Civil iniciou as investigações sobre a tentativa de assalto, que terminou com a morte de dois suspeitos. Ontem, em uma loja no centro de Cruzeiro do Sul. Gladys Albano.
Segundo a Polícia Militar, Victor Gabriel de Souza, de 18 anos, e Jairton de Araújo, 21 anos, chegaram armados à loja. Um deles entrou perguntando sobre um carregador de celular. Logo depois, o comparsa entrou usando o capacete. Conforme o relato da PM, a dupla anunciou o assalto e um dos homens estava com a arma em punho. Diante da ameaça, o policial militar, que estava de folga e era cliente da loja, reagiu. Os dois suspeitos morreram no local. A perícia apreendeu uma pistola calibre 380, um simulacro de arma de fogo, um celular e uma motocicleta com registro de roubo.
O policial relata, né, que agiu moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual e iminente, efetuando alguns disparos contra os indivíduos. E esses indivíduos vieram ao solo, né? Na sequência, o policial informa que chamou aí, acionou o Copom, né? Por meio do Copom aí, apoio de outras equipes.
Logo após a ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram os trabalhos de investigação. De acordo com o delegado Everton Carvalho, os dois suspeitos já eram conhecidos das forças de segurança por suposto envolvimento com a organização criminosa.
Indivíduos conhecidos da Polícia Civil, da Polícia Militar também, indivíduos com atuação em organização criminosa, foi inclusive possível perceber, né, onda de fogos aí de artifício, em homenagem e tudo, e recirculou alguns vídeos na rede social fazendo, né, honras, né, a uma organização criminosa aqui no município de Cruzeiro do Sul. Então a gente percebe o grau de envolvimento desses indivíduos com a organização criminosa. A Polícia Civil também vai trabalhar para identificar essas pessoas que estavam fomentando esse tipo de prática, no sentido de responsabilizar por essas ações a partir do momento que ficam divulgando esses vídeos e fazendo apologia ao criminoso e ao crime.
Além da dinâmica da tentativa de assalto, a Polícia Civil também vai apurar a reação do policial militar. Conforme o delegado Everton Carvalho, funcionários da loja, clientes, testemunhas e o próprio policial serão ouvidos.
Vai ser ouvido agora as vítimas do evento, né? As pessoas que estavam recebendo atendimento, bem como o policial que agiu ali naquele momento, bem como vai ser também, a gente vai buscar também por imagens de câmeras também que possa esclarecer a dinâmica dos fatos.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Educação.
E a Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026. As informações com Dejanine Oliveira.
O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, registrou 127.175 inscritos no processo seletivo do segundo semestre de 2026. Como cada candidato pôde escolher até três opções de curso, foram contabilizadas 315.431 inscrições. O resultado da chamada regular foi divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto para garantir a participação no programa. Entre as regiões, o Nordeste lidera o número de inscritos na primeira opção de curso, seguido pelo Sudeste, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, concentram o maior número de candidatos. As mulheres representam 67,5% dos inscritos, com 85.867 candidatas, enquanto os homens somam 41.308 participantes. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, o equivalente a cerca de 57% do total. O processo também registrou 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A lista com pré-selecionados para o segundo semestre do FIES é divulgada. Convocados precisam complementar informações até a próxima segunda-feira. Tatiana Alves.
O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a lista dos estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2026. Quem foi convocado precisa complementar as informações da inscrição até a próxima segunda-feira. Neste ano, o programa oferece mais de 112 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Desse total, cerca de 75 mil oportunidades são destinadas ao segundo semestre. Para participar da seleção, o estudante precisa ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, não ter zerado a redação e não ter participado do exame na condição de treineiro. Já para conseguir o financiamento, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos candidatos leva em conta a nota obtida no Enem e segue critérios como tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Também há uma ordem de prioridade. Tem preferência os estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca receberam financiamento estudantil. Em seguida, aparecem aqueles que não têm diploma, mas já utilizaram o benefício e quitaram a dívida. Depois, vêm os candidatos formados, que nunca tiveram financiamento, e, por último, os que já concluíram a graduação, utilizaram o programa anteriormente e já encerraram o pagamento. O MEC lembra ainda que cada candidato pode ser pré-selecionado em apenas uma das opções de curso, turno, instituição e local de oferta indicadas no momento da inscrição. Já os estudantes que não foram chamados nesta primeira etapa entram automaticamente na lista de espera para disputar as vagas que eventualmente não forem preenchidas. Nesse caso, as convocações ocorrerão entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E o programa Minha Casa Minha Vida sorteou agora pela manhã 692 unidades habitacionais. Jonathan Costa traz os detalhes.
O governo do Acre realiza nesta quinta e sexta-feira o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e acontece das 8 da manhã ao meio-dia, no auditório do DERACRE em Rio Branco. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e contribuir para a redução do déficit habitacional no estado. As unidades serão destinadas às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa federal e pela legislação vigente. Após a divulgação do resultado da pesquisa de enquadramento feito pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação encaminhará a documentação dos candidatos selecionados ao agente financeiro. O prazo para esse procedimento é de até 120 dias, conforme determina a portaria número 738 de 2024 do Ministério das Cidades. O sorteio será realizado no auditório do DERACRE, em Rio Branco. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E um terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre. Ronaldo Duarte com os detalhes.
Um terremoto de magnitude de 5,6, registrado na noite de quinta-feira no Peru, próximo à divisa com Acre, foi percebido por moradores de municípios acreanos. O abalo ocorreu nas proximidades de Pucallpa, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Brasil, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Relatos de tremores foram registrados em cidades como Tarauacá e Marechal Taumaturgo. Moradores afirmaram que sentiram móveis, espelhos e as cadeiras balançarem por alguns segundos, o que gerou surpresa e comentários nas redes sociais e em grupos de mensagens. De acordo com informações preliminares, o terremoto aconteceu aproximadamente a 145 quilômetros de profundidade, fator que diminuiu o risco de grandes danos. Apesar dos tremores terem sido sentidos no Acre, não houve registro de vítimas ou de prejuízos. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Vamos para mais um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. A 10ª edição do Festival da Banana começou na noite de ontem em Rodrigues Alves.
E ainda tudo pronto para a Cavalgada, evento mais tradicional que marca oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre 2026. Voltamos já.
ZYS 216,
Rádio Difusora Acreana,
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são 17 mil reais de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior à vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E a 10ª edição do Festival da Banana começou na noite de ontem em Rodrigues Alves. O evento, que já faz parte do calendário cultural e produtivo do município, segue até o próximo domingo, dia 2. A abertura foi marcada por um show gospel do pastor e cantor Samuel Mariano. As informações com Gledson Albano.
A programação teve início com a cerimônia oficial de abertura. No local, muitos derivados da banana, como pastel de banana, bolos, tortas, bombons e outros. O prefeito Salatiel Magalhães destacou que o festival valoriza a principal cadeia produtiva do município, a banana.
Declaramos aberto aqui a nossa 10ª edição do Festival da Banana, aonde a gente potencializa, né, a produção de banana aqui no nosso município, e não só a produção de banana, como também os outros derivados, né, da agricultura familiar.
Parceiro do evento, o SEBRAE reforçou o apoio aos produtores rurais e empreendedores da região. Durante o festival, agricultores e cooperativas apresentam produtos derivados da banana, além de alimentos produzidos pela agricultura familiar, mostrando o potencial econômico do município.
A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui, vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves.
Para quem vive da produção rural, o festival representa uma vitrine para divulgar o trabalho desenvolvido durante todo o ano. Cooperativas e agricultores destacam que a valorização da banana tem aumentado a renda das famílias e incentivado a produção de novos derivados, como doces, chips, bolos e bombons.
Essa é uma festa muito importante porque, assim, né, a gente compra dos nossos produtores, né, a banana, né, a gente alavanca a nossa economia, né, do nosso município, a gente compra a banana deles, né, trabalha, processa a banana, a gente faz esses derivados de banana, bombom de banana, banana chips, doce de banana, tem bolo de banana. Então, assim, é um evento muito importante, né?
A importância é que a gente mantém a família mais bem estruturada, né? A gente consegue até comprar algo mais que a gente nem imaginava de comprar hoje. Graças a Deus que a gente conseguiu comprar coisas que eu nem imaginei de comprar, já consegui comprar através da produção da banana.
Encerrando a primeira noite, milhares de pessoas compareceram ao show do pastor-cantor Samuel Mariano. Paulo Avelino, que mora em Cruzeiro do Sul, veio com toda a família para prestigiar o momento.
A nossa região é tão carente desse tipo de evento. E quando tem um evento, dá pra gente sair e fazer tirar esse tempo e chegar até aqui pra gente ver, abrilhantar a festa, né, a abertura do Festival da Banana, no município de Rodrigues Alves, e estamos aqui juntos.
O cantor Samuel Mariano destacou a alegria de se apresentar pela primeira vez na região do Juruá e afirmou que o principal objetivo da apresentação é levar uma mensagem de fé e esperança ao público.
O meu desejo aqui é que vidas se entreguem para Cristo. Eu acho o seguinte, sabe, nós cantores, nós não podemos perder o foco. Cantar é bom, tal, ver a turma adorando a Deus é maravilhoso. Mas essas oportunidades que Deus nos dá no meio da rua é para que ela termine com vidas se arrependendo dos seus pecados e entregando a vida a Cristo. Sem isso, provavelmente a nossa missão ela fica incompleta.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a gente fala agora de Expo Acre 2026. Olha, quem vai participar da cavalgada da Expo Acre com cavalos ou bois precisa ficar atento às regras sanitárias. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, vai estar com sua equipe de fiscalização durante toda a feira, tá bom? A gente confere com o Jefferson Dourado.
Entre as exigências está a Guia de Trânsito Animal, conhecida GTA, documento obrigatório que autoriza o transporte dos animais. Para os equídeos, também é necessário apresentar o exame negativo para anemia infecciosa equina, o AIE, dentro do prazo de validade de 60 dias. Sem esses documentos, os animais não poderão participar da cavalgada. E a fiscalização não para por aí. Durante todo o percurso, equipes do IDAF estarão conferindo a documentação e avaliando as condições de saúde e bem-estar dos animais. Serão observados pontos como hidratação, condições físicas e possíveis sinais de maus tratos. Outra orientação é que os cavaleiros e amazonas respeitem o trajeto oficial da cavalgada. A medida busca garantir mais segurança para os participantes, para o público e para os próprios animais. Segundo o IDAF, essas ações são fundamentais para prevenir a disseminação de doenças, proteger o rebanho acriano e assegurar que a cavalgada da Expo Acre aconteça de forma organizada, segura e dentro das normas da defesa agropecuária. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Neste sábado, 1º de agosto, Rio Branco recebe um dos eventos mais tradicionais do calendário acreano, marcando oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre. Vamos conferir mais detalhes com Jefferson Dourado.
A movimentação começa cedo. A concentração dos participantes será às 7 da manhã, ali na região da Gameleira. Uma hora depois, às 8, cavaleiros, amazonas, produtores rurais e centenas de participantes iniciam o desfile com destino ao Parque de Exposições Wilde Viana, onde a chegada está prevista para 1 hora da tarde. Para garantir a organização, a saída será por etapas. Primeiro, seguem os cavalos, depois, os jipes e, por último, os quadriciclos. Durante o percurso, quem estiver participando contará com 3 pontos de apoio para descanso e assistência. E como toda grande festa merece boa música, a cavalgada também terá atrações espalhadas pelo trajeto. Estão confirmados artistas, bandas e DJs que prometem animar o público durante toda a cavalgada, transformando o percurso em um grande encontro de tradição, cultura e entretenimento. A cavalgada é um dos momentos mais esperados da Expo Acre e reúne famílias, produtores, expositores e visitantes de várias regiões do estado e até de fora do estado, dando pontapé inicial para os 9 dias de feira, negócios, shows e muita programação. Então, se você pretende participar, a dica é sair cedo, respeitar a organização do evento e aproveitar com segurança essa grande celebração da cultura e do agronegócio acreano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
É isso mesmo, olha, e também o Batalhão de Trânsito definiu trechos que serão interditados durante o período da cavalgada. O Ivan de Carvalho participou da reunião e traz maiores detalhes.
Vamos falar de trânsito, já que a previsão é que a partir das 5 horas da manhã deste sábado, dia 1º, algumas vias ficarão interditadas em torno da Gameleira. Quem vai dar detalhes a respeito desta mobilização, o efetivo garantido para a comunidade poder se deslocar, tanto os que vão participar da cavalgada como aqueles que irão ficar em torno da via Chico Mendes, é o comandante do policiamento de trânsito ostensivo da nossa capital, o Coronel Igor Bandeira.
Os trabalhos começam já no dia anterior, com a fixação de placas de sinalização de proibido estacionar ao longo da via, na pista da direita, sentido centro-bairro, que é o percurso da cavalgada, né, que sai ali das proximidades da agropecuária Mustang, irão até o Parque de Exposição, o estacionamento do Rotary Club. A concentração às 6 horas da manhã já estarão interditadas algumas vias para concentração do público, que terá abertura com cavalos, um pelotão de jipes e fechando um pelotão de quadriciclos. As vias serão interditadas nas proximidades. A gente pede à população que se programe, porque será a manhã inteira de evento. Então, algumas vias estarão interditadas e terão alguns pontos de estrangulamento, principalmente ali nas rotatórias, né? Do posto Amapá e da corrente, na rotatória do próprio estacionamento da Expo Acre, para quem vem da Vila Acre. Em algum momento terão que ser feita pista dupla na pista da esquerda para dar mobilidade para a população, para não ficar isolada por tanto tempo. Então, a gente pede a programação que a população se programe, que evite transitar por aquela área. Quem não estiver no evento, procure rotas alternativas. Também, quem estiver participando do evento, quem for dirigir, não beba. Estamos lá para garantir a fluidez e a segurança no trânsito. A Polícia Militar estará com grande efetivo nesse dia. Estaremos aí com aproximadamente 123 policiais militares. Só em agentes de trânsito, Polícia Militar, agentes do DETRAN e agentes da RBTRAN, estaremos aí para mais de 50 só na área de trânsito, para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. E lembrando também que todas as noites de exposição teremos a Operação Lei C, dar segurança à população e evitar acidentes.
Feito o alerta, então, a você, condutor de veículo, sabe que bebida e volante não combina. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Esportes.
A gente fala de Copa do Brasil. Maracanã recebe duelo entre Vasco e Fluminense. Vamos conferir os detalhes com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, prosseguimento da 21ª rodada. Na capital paulistana, Corinthians e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 e o Coritiba perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Fim de semana com muitos jogos no masculino e no feminino. Neste sábado, a bola rola para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmite direto do Maracanã. Vasco da Gama e Fluminense a partir das 5h30 da tarde. Às 7h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Juventude na Arena do Galo em Belo Horizonte.